Gente, muito boa noite, graça e paz. Tudo bem? Você nunca esteve tão perto da sua costela. Já comecei profetizando, vai pegando aí. Ou você nunca esteve tão perto de alguém que vai pagar um lanche para você depois do culto. Dá uma olhada para ele, se ele ri é porque ele vai pagar. Ganhou. Ai, ai. Gente, eu quero agradecer imensamente o privilégio de estar com você aqui esta noite. Obrigado pelo privilégio de eu poder estar sendo aquele que vai ser o primeiro a estar ministrando esses encontros nossos aqui. E tenho certeza que isso vai se tornar algo tão grande em Ribeirão Preto. E se nós soubermos cuidar bem desta unção, desta palavra, desse chamado de Deus, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção mesmo. Deus vai fazer coisas grandes. Meu grande abraço a todos os pastores, a todos os líderes, pastor Pablo, Ju, um prazer estar aqui na casa de vocês, aos pastores líderes aqui, que Deus os abençoe, uma honra estar com vocês. Quero apresentar a minha linda esposa, quero que ela fique em pé, minha princesa linda. Olha que coisa linda. Ei, exagero de mulher. Isso é um exagero de gente. Em maio, dia 25, nós completamos 39 anos de casados. Ali do lado tem uma moça linda, que é a Miriam, minha filha. Eu quero que ela fique em pé, minha filha linda. E o meu genro, Bruno, fique em pé, meu brother. Ah, quer dizer, você não vai fazer isso comigo. Você não vai fazer isso comigo. É. Muito bem, gente. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Eu vou usar a revista atualizada. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Verso 19. Eu já preguei em tantos lugares, mas nunca peguei em uma prancha. É muito interessante isso aqui. Nunca preguei tendo como púlpito uma prancha, né? Versículo 19, eu quero que você preste bastante atenção, eu quero ser bastante objetivo. Deus ministrou meu coração essa palavra, eu quero compartilhar com você. E diz assim o texto sagrado. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, que envie Ele o Cristo. Aí o verso 21, que é a base daquilo que eu quero ministrar para nós esta noite. Ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas. Até os tempos? Mais uma vez. Até os tempos? Da restauração de todas as coisas. Repita comigo: restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Pai, agradecemos pelo maravilhoso privilégio de poder estar aqui esta noite, e oramos para que o teu Espírito tome conta deste lugar e que o teu nome seja glorificado aqui. Oramos, ó Pai querido, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Uma das maiores bênçãos e graça que a gente pode receber na vida é o privilégio de ter de novo a comunhão com Deus, restabelecido o relacionamento com Deus, porque todos pecaram e destituídos, afastados foram da presença da glória de Deus. E a coisa mais trágica, mais horrorosa, mais terrível que pode haver na vida de um ser humano é ele viver longe da presença de Deus. Essa é a coisa mais horrorosa que pode haver na vida de uma pessoa. Você pode perder tudo nessa vida, mas nunca perca a presença de Deus. Quando Davi sentiu-se ameaçado de perder o Espírito de Deus, ele fala: renova em mim, Senhor, o teu Espírito. Não me retires da tua presença. A presença de Deus é a coisa mais rica que alguém pode ter na vida. Ela te faz forte, ela te impulsiona, ela te faz sonhar. Ele te doa as coisas, ele te renova, ele te dá vida, ele te dá esperança. E o passo para isso é arrependimento, é rendição, é reconhecer que o nosso estado e a nossa condição de separação de Deus, reconhecer a nossa necessidade de ter Deus, de buscar a Deus, de receber Deus na vida. Por isso Pedro, quando vai pregar esse sermão, interessante que quando Moisés recebe as palavras de Deus, 3 mil almas, 3 mil pessoas morreram. E Deus é um Deus de restauração, e eu vou falar sobre isso essa noite. Mas aqui, quando o Espírito Santo de Deus desce, quando o Senhor enche a igreja, 3 mil almas são salvas. E Pedro pregando diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que venha da parte de Deus tempo de refrigério, e envie ele o Cristo. E aí Pedro traz-nos uma palavra interessante quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus sobe aos céus e os céus o retém até o tempo da restauração de todas as coisas. E nós cantamos a última canção que fala sobre isso. Existem muitas coisas que precisam ser restauradas e que Deus está restaurando. Nós poderíamos gastar muito tempo falando sobre isso, mas eu gostaria de falar algumas coisas partindo do princípio da unidade, que é a proposta que nós temos como igreja nesses dias. Os céus estão segurando Jesus até a restauração de todas as coisas. Você está diante de um cara otimista. Eu sou um cara que acredito na vida. Eu sou um cara que amo a vida. Faço de tudo para viver. E eu tenho certeza para onde eu vou, mas eu não quero morrer agora, porque eu entendo que nós já passamos do meio, gente. Nós já estamos no fim. Nós já estamos vivendo um outro tempo. É diferente quando você vive o começo. O começo tem motivação do começo. O meio é aquele tempo complicado. Por isso que Abacuque ora dizendo assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Mas eu entendo que a igreja não está mais no começo e nem no meio, mas ela já está no fim, e que Jesus está chegando. Nós não podemos falar que isso vai acontecer agora, daqui a pouco, sei lá, daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, mas que está muito próximo, está. E nós todos, como crentes, temos esta esperança de que Cristo vai voltar e estaremos reinando com Ele para sempre. Mas, queridos, se você não tem esperança no futuro, você não tem força para viver o presente. Então você precisa ter entusiasmo. E depois que eu conheci a palavra de Deus, aí que eu fiquei entusiasmado mesmo.
Porque a Bíblia Sagrada é fantástica. Deus vai ensinando a gente a cada dia, e quando eu olho para essa expressão, até o tempo da restauração de todas as coisas, eu fico perguntando: que restauração é esta? O que o Senhor quer restaurar? Começa pela nossa vida. Deus começou a restaurar a nossa comunhão. Quando Jesus ressuscita, não foi um acaso, não foi um erro, não foi uma ilusão. Quando Maria olha e vê um jardineiro, e Jesus se apresenta como um jardineiro, porque ele estava exatamente restaurando a comunhão do homem e fazendo do seu mundo, do seu deserto, um Éden, trazendo um tempo novo para o homem, onde o homem caiu, onde o homem pecou, onde o homem perdeu a comunhão com Deus. Naquele jardim, o jardineiro está ali dizendo assim: eu estou restabelecendo a comunhão com esse homem caído, estou abrindo a porta para ele novamente. A gente precisa, queridos, aprender a ouvir a voz de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 10, diz que há muitas vozes no mundo. Eu falo que esse tempo é um tempo de a gente aprender a se aquietar em Deus, para ouvir a voz de Deus. Esses dias atrás eu estava pregando sobre Ezequiel 37, que fala sobre o vale de ossos secos, e eu disse que na vida a gente tem horas que não tem resposta, nem sim nem não. Porque quando Deus fala com Ezequiel, faz uma pergunta para ele, e a resposta ali não podia ser nem sim nem não. E ele responde sabiamente: Senhor, tu sabes. É hora de a gente aquietar o nosso coração e fazermos uma leitura daquilo que Deus está fazendo com a igreja nesses tempos. Isso daqui é um avivamento, gente. Isso daqui é um sonho. Isso aqui é uma realidade maravilhosa de a gente olhar igrejas unidas, jovens, sem se preocupar com a denominação, mas estamos juntos, respeitando cada um ao outro, fixando-se na sua igreja, honrando a sua igreja local, honrando seus pastores local, e participando de um evento gostoso, onde a gente pode se reunir, porque somos o reino de Deus, somos a igreja do Senhor. Aleluia, aleluia por isso. E quando ele diz que por boca dos seus profetas, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías 51, versículo 1. Quando fala a palavra restauração no grego, é apokatastasis, que significa restauração do estado perfeito antes da queda. Significa, eu vou repetir isso, restauração do estado perfeito antes da queda. Ou seja, vai ficar melhor, porque Deus sempre faz o melhor. Em Isaías 51, versículo 1, eu vou ler aqui, que eu tenho um privilégio de ter uma Bíblia aqui bem perto de mim, grandona ainda. Ele diz assim: ouve-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha que fostes cortados, e para a caverna do poço que fostes escavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque ele era ele único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Eu quero declarar isso como uma palavra profética para você: o Senhor te abençoará e te multiplicará. Este evento será abençoado e haverá multiplicação. Amém? Agora olha o versículo 3, isso aqui é fantástico. Porque o Senhor tem piedade de Sião, que somos nós, amém, gente? Terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden. Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Fará o seu deserto como Éden! Eu quero liberar a palavra profética para você nesta noite. Deus fará do seu deserto um Éden! É o tempo de restauração, queridos! Fará do seu deserto um Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Será que eu não posso olhar para isso e acreditar que Deus está trazendo esse tempo para nós? de olhar para certos desertos da nossa vida e receber com uma palavra profética dizendo assim: Ele vai fazer do meu deserto um Éden. Restauração. Isso é restauração. Sabe, um dia alguém chegou em mim e falou assim para mim: pastor, eu não consigo entender João 10:10, porque ele fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, e Jesus fala que ele veio para ter a vida e vida com abundância. Sabe, gente, eu lhe falo assim: eu vejo muitas obras do diabo, roubar, matar e destruir, está por aí, mas essa vida abundante. Eu falei: cara, você não entendeu a palavra. Gente, a vida abundante está dentro de você. Eu não dependo da circunstância. Não é a circunstância que rege a minha vida. Eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. A vida abundante está aqui dentro. Eu tenho vida, eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho segurança. As coisas podem acontecer, mas nada vai me abalar. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Ele é poderoso demais. Ei! Sabe, uma das coisas que eu falo que a gente precisa buscar em restauração em Deus é amizade. Aqui a gente pode talvez pensar um pouco sobre isso essa noite. Eu teria muita coisa para falar, mas eu acho que não vai dar tempo. Eu quero talvez jogar em cima desse texto. Amizade. Amizade com Deus. E a amizade com Deus, ela começa com a amizade com as pessoas. Eu preciso aprender a me relacionar. Nós temos feito um curso na igreja, nós trouxemos isso para a nossa igreja, e ele fala sobre relacionamento com Deus, com as pessoas e consigo mesmo. Um dos grandes desafios que a gente vai viver na vida é aprender a ter relacionamento. Se relacionar com as pessoas, se relacionar consigo mesmo e se relacionar com Deus. E quando a gente olha para a Bíblia, em Tiago capítulo 2, no versículo de número 23, vai falar que Abraão é amigo de Deus. Se a gente olha para João, capítulo 11, versículo 11, diz que Lázaro é amigo de Deus. E é interessante, quando a gente para pensar nisso, a gente vai entender que Deus é um Deus de sentimentos. Você concorda comigo? Deus tem sentimentos. Deus não é um ser que simplesmente criou você como um robô. Ele criou você com capacidade de pensar, sentir, decidir, de criar, de fazer. Você é um ser inteligentíssimo. Você tem poder de escolhas na sua vida. Eu falo que na vida a gente tem desafios, oportunidades e surpresas. Desafios são diários, oportunidades tem aí, surpresas, boas e ruins. Por quê? Porque Deus dotou você com a capacidade de escolhas. Deus criou você com a capacidade de criar as coisas. Um ser que pensa, um ser que se relaciona, que olha no olho, que conversa, um ser que chora, que ri, que se alegra, que se entristece, um ser que ama, que odeia, que ajuda, que estende a mão, que ouve, que abraça, que acolhe, que afasta. É um ser humano. E a gente precisa aprender que nesse relacionamento de amizade com Deus, ela começa primeiro nessa horizontal da vida. Que desafio que a gente vive. Eu quero ser amigo de Deus. Você quer? Eu quero ser alguém conhecido como amigo de Deus. Mas eu entendo uma coisa, que na minha vida eu tenho desafios. Eu tenho relacionamento com pessoas. E o que depender de mim, eu vou ter paz com todos. Eu sei que nem tudo depende de mim. Quando você olha para o livro de Gênesis, No capítulo 13, no verso 18, a Bíblia diz que Abraão armou as suas tendas nos carvalhais de Manre. Porque você vai perceber na vida de Abraão, eu vou falar sobre ele daqui a pouco, você vai perceber que na vida de Abraão, que Deus vai ensinando e dando uma palavra para ele, ao ponto de se tornar amigo de Deus. Mas quando a gente olha para essa palavra de ser Abraão ser amigo de Deus, ele está ali acampado, armou a sua tenda nos carvalhais de Manre. Nem tudo é por um acaso. Deus tem propósito em todas as coisas. Deus quer nos ensinar na vida. Tem coisas que estão chegando tão perto de você, estão tão próximas de você, e de repente um teste, uma prova está chegando ali. De repente você arma a sua tenda no carvalhar de Manre. Mas o que significa isso? Carvalho significa força, e Manre, aliança. Deus queria mostrar para Abraão a força da aliança na horizontal, para que ele tivesse uma aliança na vertical. Existem situações na nossa vida que você vai precisar aprender a mostrar o valor de uma aliança, de uma amizade, de um compromisso com alguém. Naqueles mesmos dias onde Abraão está ali, acampado, vem uma notícia: seu sobrinho Ló foi sequestrado. Ele poderia falar assim: bem feito, não quis andar comigo, fique para lá agora. Mas o que a Bíblia diz? Ele está no lugar chamado Força da Aliança. E a Bíblia diz que ele vai pegar 318 dos seus melhores homens e vai buscar o Ló, porque ele entende o valor de uma aliança. Sabe, gente, esse dia eu estava estudando a palavra, e eu no capítulo 28 do livro de Atos, no versículo 3 precisamente, a Bíblia diz que Paulo estaria naquela ilha chamada Malta, ele sai do naufrágio, e ele está pegando alguns gravetos, e na tradução da Revista Corrigida Fiel, fala que aqueles gravetos eram de vides. Vide faz a gente lembrar uma coisa: a gente precisa aprender a valorizar estando nós ligados na videira. Deus chamou você e ligou a gente na videira, que é Ele. E Ele poda e Ele corta. E naquele texto a Bíblia diz que Paulo está pegando gravetos de vides. E onde é que estavam alojadas estas vides? Nos gravetos de vides. Você fala uma coisa séria para todos nós. Sou um cara que tem uma certa idade, tenho 59 anos, 34 anos de ministério. Eu já sei, eu já passei por muitas coisas, e lógico, tenho muito que aprender na minha vida. Mas guarde uma coisa: valorize a sua fé e valorize o seu relacionamento com Deus. Porque uma das coisas mais tristes que a gente encontra ali é um lugar que se tornou alojamento de serpente. Onde é que estava essa serpente que picou Paulo? No meio dos gravetos de vides. A vide, ela foi cortada da videira. Tem gente hoje que está amarga na vida, seca na vida, azedo na vida, desigrejado na vida, não se importa com a igreja, não se importa com o pastor, é o seu próprio Deus, ele vive a sua própria fé, ele tem a sua própria Bíblia e quer influenciar a vida de outros. Ande com pessoas que vão olhar para você e dizer: vamos buscar uma vida de amizade com Deus, de relacionamento com Deus, de uma busca de intimidade com Deus. Vamos viver uma vida onde o Senhor seja glorificado em nós. Que tem gente, irmãos, que pode empurrar você para a fé, tem gente que pode acrescentar na sua vida, mas tem gente que te puxa, que afasta você dos caminhos. Paulo deu esse conselho. Coloca para mim, se eu não me engano, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10 ou 9. Por favor. Versículo 9. já em carta vos escrevi que não vos associei com os impuros. Agora, presta atenção, quem são esses impuros aqui? Versículo 10. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, aos roubadores ou idólatras, pois nesse caso terias que sair do mundo. Agora, olha o versículo 11. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado, ladrão, nem mesmo comam com gente assim. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque uma das coisas que nós precisamos buscar nesse tempo é restauração da nossa amizade com Deus. E amizade é racional. Você não é amigo de uma pessoa dizendo, ah, sou amigo dele. Não, amizade tem propósitos. Amizade tem razões. Romanos capítulo 8, versículo 7, diz que a inimizade contra Deus é os que se inclinam para a carne. Ou seja, se você vai buscar uma amizade com Deus, o caminho para isso é renúncia, entrega, disposição de honrá-lo. Ouça-me, eu posso estar dando uma palavra para você aqui esta noite, talvez um pouco meio durinha, mas que você possa compreender que esta é uma base para um grande avivamento que Deus quer trazer em Ribeirão Preto. Em 1970, os anos 70, houve em Ribeirão Preto um dos maiores avivamentos dessa nação. Muita gente do Brasil todo vinha para cá. E eu creio que Deus está trazendo de novo um grande avivamento. Isso daqui para mim é um avivamento que Deus está querendo trazer, mas com uma base sólida de alguma coisa que está sendo restaurada, chamada amizade com Deus, relacionamento com Deus, de entrega, de renúncia, de coisas que precisam ser afastadas da nossa vida, talvez até de certas amizades, de gente que se diz e não é, mas que são avarentos, maldizentes, gente que atrapalha a sua vida. Por favor, me entenda e não me compreenda mal, mas eu quero que você compreenda que nós estamos vivendo um tempo do fim, e este tempo é um tempo que o Espírito de Deus está se movendo de uma forma muito gloriosa na igreja dele nesse tempo, e ele chama-nos para uma amizade com ele. Eu falei sobre dois personagens, Abraão e Lázaro. Abraão é amigo de Deus e Lázaro é amigo de Deus, mas quando a gente olha para Abraão ser amigo de Deus, eu fico pensando assim, a amizade ela é conquistada, não é simplesmente como a gente olha para o Facebook e fala assim, quer ser meu amigo? Você clica lá, sou teu amigo. Isso não é amigo. Na primeira situação, eu falei, esse cara não pode ser meu amigo não. Você vê algumas publicações dele, o que você faz? Bloqueia. Amigo, amizade é conquistada. Por isso que Paulo diz em Romanos 8, 7, como eu disse agora mesmo, a amizade com o mundo constitui-se inimizade contra Deus. Os que se inclinam para a carne se tornam inimigos de Deus. Se tem uma coisa que eu quero viver na minha vida, gente, é comunhão com Deus, cada dia. E aí eu fico pensando uma coisa: se a amizade é conquistada, Deus espera atitudes da minha vida para eu conquistar essa amizade. Você não vai encontrar na Bíblia Deus falando para todo mundo que é amigo dele. Deus pontua Abraão, Deus pontua Lázaro, depois Jesus vai dizer para os seus discípulos, já não vos chamo servos, mas de amigos. Eu faço uma pergunta para mim e para você. Você gostaria de ser chamado amigo de Deus? Você gostaria de ser conhecido como amigo de Deus? Ser um com Ele. Isso é amizade. E a minha questão é, por que será que demorou-se tanto? Quem é que tinha ou teve o privilégio de ser amigo de Deus e não foi? Como eu disse, presta atenção no que eu estou dizendo. no versículo 21 do capítulo 3 de Atos, restauração. Por que demorou-se tanto? Quem é que teve esse privilégio e não foi? Adão. Adão teve o privilégio de ser amigo de Deus e não foi. Aí você fala, pastor, como não foi? Não foi. Porque, como eu disse, a amizade, ela implica em querer, em renúncia, em entrega. A amizade é conquistada. E Deus cria, Deus põe Abraão, Deus pôs um jardim no Éden e pôs o homem a morar ali, um lugar extraordinário. E disse para Adão, de tudo você pode comer, tudo, todas as árvores, mas aquela ali não. Você percebeu que tudo que é proibido atrai? E a Bíblia diz que a Eva olhou para aquela árvore, a serpente instiga ela, ela cai e leva o Adão a cair. Deus pediu somente uma coisa para ele: dessa árvore você não come, porque no dia que dela comer, o que vai acontecer com Adão? Morreria. A partir do momento que Adão comeu aquele fruto, o que aconteceu com Adão e Eva? Morreram. Nós sabemos que não é uma morte física, morreram espiritualmente. Presta atenção nisso. O irmão que está ministrando aqui agora sobre a oferta, ele falou sobre Abraão. Abraão, um cara que vivia na Mesopotâmia. Lá tinha dezenas de deuses. E Deus chama Abraão. E no capítulo 22, ele pede uma coisa: um filho, o seu único filho. Porque a amizade implica em quê? Em unicidade. A amizade implica em entrega. Conquista. E o que Abraão faz? Ele entrega. A mesma coisa Deus fez, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único. Único. E aí a gente vai olhando para um cenário de restauração em tudo isso. Adão não tinha no Éden o que Abraão tinha na Mesopotâmia. Ele tinha dezenas de altares a tantos deuses. Adão não tinha no Éden nenhum altar de um outro Deus. Ele tinha somente um Deus que descia todos os dias e conversava com ele. Mas mesmo assim a Bíblia diz que Adão, ele não obedece, ele se inclina em desobediência, e a Bíblia diz que ele perde. Poderia ser o amigo de Deus, porque amizade é conquistade, amizade é renúncia. Eu quero ser amigo de Deus, mas entenda uma coisa, querido, não é simplesmente frequentar uma igreja, participar de um grupo. Eu quero ser amigo de Deus, eu vou viver renúncia, porque eu quero viver um relacionamento um com meu Deus. E aí a gente vai olhar para Adão, no capítulo 3, no versículo 8, eu acho isso extraordinário, e eu estou terminando aqui. Presta atenção nisso. A Bíblia diz que, no versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis, diz assim o texto sagrado, Gênesis 3, 8: quando ouviram a voz do Senhor Deus, observe bem. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, quem ouviu? Adão e Eva. Onde é que estava Deus? No lugar deles ali. A gente acha que quando Deus chegou no Éden, ele já chegou chamando por Adão, mas a Bíblia diz que Deus chegou conversando, e ele ouviu a voz de Deus. Eu não sei com quem Deus estava conversando, mas ele estava conversando. Não sei se você está conversando com algum animal, se está conversando com algum anjo, mas ele estava conversando. E quando ele ouviu a voz, a Bíblia diz que ele se esconde. E aí no versículo 9, o Senhor diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem, Então, antes, Deus não estava conversando com ele. Deus pode estar falando com alguma pessoa tão perto de você, e o próximo é você. Está chegando Deus tão perto da gente. E aí eu fico pensando, quando Deus chega para ressuscitar o seu amigo Lázaro. Puxa, meu Deus. Eu vejo Gênesis ali. Eu vejo a mesma história acontecendo ali. Eu vejo como Deus é didático no trabalho de restauração. Porque ele não chega chamando por Lázaro, ele chega conversando com Marta e com Maria. É a mesma coisa. E quando ele vai diante do túmulo de Lázaro, ele vai chamar por Lázaro. A diferença de Lázaro e de Abraão é que Abraão, ele está servindo um Deus espírito. Lázaro tem conhecimento de um Deus encarnado. Lázaro tem diante dele um Deus encarnado, que quando, antes de falar, Lázaro sai para fora, ele chora. Para Deus mostrar para mim e para você o quanto que ele se importa com a gente, e o como ele veio restaurar, não é o Lázaro somente, há quantos e quantos estão dentro de sepulturas nesse tempo, e Deus está dizendo: sai para fora. Eu tenho um tempo novo para a tua vida, eu te chamo à comunhão comigo, eu vim restaurar aquilo que Adão perdeu. Eu vim trazer de volta a sua vida na minha presença. E aí ele vai chegar diante do túmulo e dizer: Lázaro, sai para fora. E aí a gente vai olhar os comparativos de novo. Fica imaginando Deus olhando para o Adão com aquela folha de figueira. Aí Deus vai fazer o quê? Vai matar um animal, um cordeiro. Ele não é qualquer outro, é um cordeiro. Agora eu quero que você, eu sou um cara que gosta de entrar dentro da Bíblia. Tem hora que eu me misturo com esse texto, eu fico imaginando Deus tirando a roupa de Adão e Eva, tirando aquela folha de figueira e vestindo ele com uma pele de ovelha, de cordeiro, anunciando que um dia um cordeiro de Deus viria. Aí você olha para o Lázaro, você vê Jesus mandando sair para fora, e quando Lázaro sai, a Bíblia diz que o Senhor fala assim: desatai-o, tira a roupa dele, essa roupa de morto dele. E aí você fala: pastor, e aí? Ele matou um cordeiro para cobrir, para fazer uma roupa nova, diferente, uma roupa bem assim, sabe, bem joia pro Lázaro. Mas, nova, importada, despojada. O que você acha que o Lázaro fez quando ressuscitou? Se fosse você, você sairia dali e abraçaria Marta? Maria? Primeiro, o que você faria? Você abraçaria Jesus. Aí você fala assim: ele não fez roupa? Não, porque João mesmo disse: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus abraçou Lázaro e vestiu ele ali. Talvez nessa noite, Deus está falando para mim e para você: esse tempo é o tempo de restauração de amizade com Deus. Deus quer restaurar a amizade. Talvez Deus quer restaurar a amizade de sua com algum irmão. Isso é tão sério. Quando você olha para Mateus, ele chega a dizer assim: se você tiver algum problema contra algum irmão, deixa no altar a sua oferta, vai primeiro reconciliar-se com ele. João chega a dizer que, João o apóstolo chega a dizer assim: se você disser que ama Deus e odeia seu irmão, quem você vê, você é mentiroso. Sabe, eu sei que esse negócio de relacionamento é uma coisa que não é fácil. Eu tenho sofrido nesse tempo. Eu estou cansado de receber no meu WhatsApp fotinha de, como é que chama? Controle remoto. Porque o corintiano vai assistir o São Paulo, o Palmeiras, tudo pelo controle remoto. E nós não estamos participando de nada. Deixa eu zoar. Mas é o quê? Vale a pena, gente, é gostoso. Tem gente que perde amizade por causa de política, por tantas coisas. Deus está chamando a gente para voltar de novo a uma comunhão com Ele, a um relacionamento com Ele. Você percebe que como Deus trabalha de uma forma muito sábia, Ele está restaurando, como Ele restaurou na vida de Abraão. Quando Adão peca, a Bíblia diz que o Senhor falou para ele assim: sai deste lugar, porque se torna inimigo de Deus. E Deus põe um anjo e cerca aquele lugar. E a Bíblia diz que o Adão vai viver errante, vai para um lugar que não era igual ao Éden, jamais. Quando ele chama Abraão, ele vai levar para um lugar muito melhor, porque quando ele fala com amigos, é diferente. Eu prefiro ser amigo de Deus. Eu preciso caminhar nessa visão. E por consequência disso, eu vou viver uma vida melhor, cheio de perspectiva e de sonhos, porque Deus é bom. Quero convidar você a ficar em pé junto comigo. Sabe, eu estava orando agora à tarde, eu estava falando para minha esposa que Deus falou algumas coisas comigo. Uma das coisas que Deus falou é que o Senhor, esse tempo é um tempo que Ele está entregando muitas coisas para o seu povo. O Salmo da Unidade é o Salmo 133. Aquilo é tão precioso, tão extraordinário, porque ele fala de algo tão sobrenatural e tão natural ao mesmo tempo. Ele fala sobre o azeite do sacerdote, e ele fala sobre o óleo que desce sobre a óleo do sacerdote, e ele fala sobre o orvalho do irmão, que alimenta, que dá vigor por onde ele passa, e a bênção do sacerdote, do sumo sacerdote, o Arão. E a Bíblia diz que no versículo 3 do Salmo 133, ele diz: ali ordena o Senhor a sua bênção. Por isso, nessa noite, eu gostaria de orar, e entregando esse propósito nas mãos de Deus, e dizendo que o Senhor te constituiu e te chamou para ser amigo de Deus. Seja amigo de Deus. Não queira menos na sua vida do que ser amigo de Deus, de constituir-se amigo de Deus. Se for preciso renunciar algumas coisas para ser amigo de Deus, renuncie, vai valer a pena. Pai, eu oro nessa noite agradecido por tudo, e te peço, meu Deus, por favor, que a tua bendita mão venha sobre nós, e que o Senhor estenda as tuas mãos sobre cada um dos teus filhos e filhas deste lugar, e que o Senhor nos chame como o Senhor chamou Lázaro. O Senhor poderia ter ido quando ele já estava doente, mas o Senhor esperou todo esse tempo, porque era profético, era um tempo profético, porque aquilo que o Senhor não conseguiu conquistar em Adão, no Éden, o Senhor trouxe através da pessoa de Lázaro à humanidade, dizendo: eu estou restituindo, restaurando a comunhão, a amizade de novo. E agora eu sou o Cordeiro de Deus, que o abraça, que grita: Lázaro, sai para fora. Pai, quantos de nós precisamos sair para fora nesse tempo, e de fato e de verdade, com todo o nosso ser, dizer: eu sou amigo de Deus. De abrir mão de alguns prazeres, de abrir mão de algo tão único na sua vida, às vezes, como Abraão, mas isso constituiu a ser amigo de Deus. Pai, obrigado porque a tua palavra é muito linda, obrigado porque as tuas verdades são muito extraordinárias. Abrace homens e mulheres aqui esta noite, abrace-os como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Leva-os a uma intimidade, a uma comunhão, ao ponto de serem chamados amigos de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.